Olá, um bom dia. Continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus em contínuo processo de restauração, vivendo um dia de cada vez, livre de muitas coisas que fizeram parte da minha vida antes de Jesus, mas que ainda me acompanham, e se elas não forem crucificadas com Jesus através de uma decisão de fazer o que Deus quer e não o que eu quero, eu posso me tornar o pior dos pecadores a qualquer momento, né? Então, quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui nessa série, que é o DNA da nossa igreja. Restauração não é um programa, a despeito do que foi anunciado aqui, que amanhã nós temos o nosso Celebrando a Restauração aqui, a céu aberto, é um consultório de psicologia, psiquiatria, seja lá o que for que você queira ter aqui, é o lugar a céu aberto, gratuito, onde você vê a sua vida restaurada em várias áreas, né? Do emocional ao físico e ao espiritual. Não deixe, nós estamos sonhando como igreja, inclusive, de abrirmos postos do CR em vários lugares dessa cidade. Então é uma iniciativa que tem vindo aqui ao nosso coração, dado a necessidade que as pessoas hoje têm de buscar um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual, um equilíbrio físico. E o CR é isso, os 12 passos são, na verdade, esses instrumentos maravilhosos aí. Estou muito feliz de você estar aqui, pessoal da internet também. Ontem eu estive aqui, uma multidão de mulheres, uma multidão de homens, uma multidão de crianças aqui nesse campus. É muito bom a gente ver esta propriedade sendo usada desta forma, para o povo de Deus e para a comunidade que está aqui no nosso entorno também. Então eu quero convidar vocês a se colocarem em pé, eu vou fazer uma leitura em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Nós vamos orar e vamos ao nosso terceiro passo. Então, diz a palavra de Deus, vocês leem comigo, tá bom? Classe, bora lá, respeitando as vírgulas, respirando, não adiantando muito, nem atrasando, né? Na sala sempre tem aqueles alunos que você está lendo, ele vai na frente, né? Ou então, terminou a leitura e ainda está lendo o último texto. Então, vamos fazer um esforço, se acontecer não tem problema, certo? Você não vai levar zero por isso, tá bom? Então, vamos lá, Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Que lindo, né? Senhor, obrigado por essa manhã em que a gente, na tua presença, acorda, tem a primeira refeição, medita na palavra, se dirige até aqui, com a família, com amigos, sozinho. Aqui te louvamos com músicas, entregamos ao Senhor nossas ofertas. Nós aqui, Senhor, confraternizamos e agora a gente dispõe o nosso coração para que a tua palavra, que foi lida agora, palavra poderosa, que o nosso coração, sim, esteja aberto à ministração e que o Senhor opere aqui cura, restauração, salvação para a glória do teu Filho Jesus. Pois é em nome dele que nós oramos, pedindo consolo aqueles que estão enlutados, como a nossa irmã Vera, que perdeu a sua neta. Misericórdia, Senhor, pessoa amada, querida, e tantos outros que não só enlutados estão, mas tristes, às vezes por perdas, doenças, traições, desânimos, falta de perspectiva, e tudo que nós queremos é apontar que Jesus é a resposta. Ele é a resposta. Então nós te agradecemos por isso tudo e oramos em nome dele, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Estava viajando, mas tive o privilégio de ouvir a mensagem duas vezes, de manhã e à tarde. Nosso amado Bezerra, muito lindo, muito poderosa a palavra, porque é eivada de testemunho de vida real. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro passo, que na verdade são 8 mensagens que resumem aí os 12 passos do Celebrando a Restauração. Esse é o passo do compromisso, onde você entrega a sua vida aos cuidados do poder superior que tem nome, chama-se Jesus. Bom, como um bom ralizeiro, né, e tendo aprendido já há 40 anos pilotando carro por aqui, andando nas dunas, e eu nasci e me criei na zona norte de São Paulo, em ruas que não tinham asfalto, nem calçamento, era barro puro. Então eu aprendi desde pequeno a dirigir na lama. E na lama, se você bobear, você atola. Na areia também, às vezes eu vou treinar aqui sexta-feira à tarde ou sábado de manhã no Porto das Dunas e eu passo por um carro, adivinha, atolado, né? E o carro atolado na duna é mais ou menos isso. Bom, se você vai andar na duna em qualquer circunstância aí da sua vida, primeiro seus pneus têm que estar bem baixinho, metade da calibragem, né? Se você calibra com 28, use 14. Aí tem até gente que diz assim, ah, para andar na duna só com 4x4. Não é verdade, eu consigo andar com Fusca, Chevette, Fiat, Uno, o que você me der, eu ando, basta que os pneus estejam calibrados corretamente. Mas o problema é que quando a gente passa no carro, e às vezes você tem uma descida, subida, ou uma areia mais frouxa, você vê o cara desesperado no volante, a família tentando empurrar, não sabe o que fazer. Você sabe que normalmente é um sulista que está passeando por aqui, resolveu pegar o seu super 4x4 e ele atola, né? Aí quando você vê de longe a areia subindo e a rodinha, o que, que ele está fazendo? Ele está atolado e ele está só piorando a situação. Quanto mais ele atola, mais ele acelera, mais ele atola, mais ele acelera. Ou seja, o cara está numa situação ruim, atolado, e ele faz é continuar acelerando, que foi exatamente a causa do atoleiro. Então, você diz, meu Deus, para aí, né? Aí você para, vai lá, ajuda e etc. Mas eu e você também temos nas nossas vidas os nossos atoleiros. São situações delicadas com as quais a gente não sabe lidar muito bem. E aí a gente, às vezes, acaba ficando cada vez mais atolado, seja em vícios, seja em perdas, complexos, abusos sofridos, abusos cometidos, e você não sabe lidar com aquela situação, e com o passar do tempo, você de fato, a gente diz, cepa o carro. Chega uma situação que você não vai nem para frente, nem para trás. E ao invés de parar e gritar por socorro, você continua acelerando e continua atolando a sua vida em dívidas, mágoas, solidão, orgias, bebe uma, não é suficiente, 2, 3, 4, comida, excesso de comida, pensamentos negativos, então você vai acelerando estas dificuldades da sua vida e cada vez mais atolado. Aí quando você está atolado e imobilizado, você diz, ah, eu queria sair dessa, mas eu não consigo. E aí vem a culpa, você se sente culpado porque você não soube lidar com aquela situação e acabou atolado. Depois da culpa vem, obviamente, a raiva. Você diz, que ódio, eu deveria ser capaz de sair disso, mas eu não consegui, olha o que eu acabei provocando, e aí você fica revoltado com você mesmo. Depois da culpa e da raiva, vem o medo. Às vezes você está numa situação atolada, está sozinho, não disse para ninguém, você guarda segredo, e você diz, ah, eu nunca vou conseguir sair da situação. É a primeira, a segunda, a terceira, e aí você já está viciado, tomado, laçado. Você diz, eu não consigo mais sair dessa situação. E na verdade, aquilo que você achava que poderia controlar, acaba lhe controlando. Então, depois da raiva, do medo, vem a depressão. Você consegue, num certo sentido, você passa a ter pena de si mesmo, autocomiseração, você quer entrar num buraco, mesmo no meio da multidão, ninguém talvez saiba da sua luta lá no íntimo, ou talvez algumas pessoas saibam, e você então entra num processo terrível, e às vezes é levado até a desistir, e você diz, decido, eu não consigo sair. Quanto mais você tenta, mais você afunda. Então, como é que você sai desse atoleiro emocional, desse atoleiro espiritual, desse atoleiro da falta e da falha de caráter? O caminho da restauração, gente, é a saída do atoleiro emocional, é a saída do atoleiro espiritual. No passo 1, por exemplo, nós falamos sobre a realidade, o passo da realidade. Você precisa admitir que você não consegue, você não pode, você não é Deus. Um carro atolado, você não fica do lado de fora pensando positivo que ele vai sair e ele sai. Não é assim. Pensamento positivo não desatola um carro. Algo tem que ser feito. E talvez a primeira coisa, no momento em que você começa o atoleiro, eu já fiquei atolado algumas vezes, mas no primeiro indício de que eu estou quase imobilizado, tem que parar, eu preciso de ajuda. Então, o primeiro passo, você não é Deus. Brincar de Deus cansa, brincar de Deus mata. O segundo passo que vimos a semana passada com o Bezerra é o passo da esperança. É admitir que tem alguém querendo lhe ajudar. E Deus quer te ajudar. E não é um elemento fictício, distante, porque ele se fez gente na história. Então nós, cristãos, que acreditamos em Jesus, não estamos falando de uma mentira, de uma história qualquer. É tão real quanto a história de Jesus, quanto a sua história, quanto o seu calendário, ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, 2023, ponto, ele existiu. E quando você de verdade confia nele, é sobrenatural o poder que ele tem de lhe ajudar a sair do atoleiro. Bom, porém não basta crer que Deus pode, é preciso tomar uma decisão e dar um passo decisivo na direção da restauração. E esse é um dos problemas da igreja evangélica, eu vou dizer de nós evangélicos aqui, vou falar do meu campo, não quero nem falar daquilo que acontece mundo afora. É que nós, líderes, pastores, vendemos algo que as pessoas querem, não o que elas precisam. Nós damos às pessoas uma esperança que elas querem. O que é que elas querem? Imediatismo, uma fórmula, um copo d'água em cima da televisão. Toma e vai passar. Você está entupido de dívida, atolado em dívida, e você acha que um copo de água com a oração de um indivíduo lá do outro lado vai resolver o problema. Como assim? A pessoa está morrendo, a pessoa foi abusada, e você acha que um copo d'água vai resolver? É tudo o que querem. É tudo o que as pessoas querem de nós. E um líder que não tem caráter, ele sabe como explorar, porque ele diz o que as pessoas querem ouvir. Venham aqui, encham aqui, nós vamos fazer uma super oração e você vai sair daqui com todos os seus problemas resolvidos. Venha para Jesus, porque ele vai resolver todos os seus problemas. Jesus não é mãe de Ná, que aliás promete e não cumpre. E o que faz são demônios subjugando demônios. Eu já gravitei, já andei por esse campo. Então, o terceiro passo nos ensina uma coisa importante, que é o fato de que você tem que fazer algo a respeito. Não basta crer, você tem que se entregar a um processo. E restauração não é um passe de mágica, é um processo. Então, olha só o que o Senhor Deus diz para nós. No passo 3, diz assim, o passo 3. Conscientemente, escolho confiar toda a minha vida e vontade aos cuidados e ao controle de Cristo. Não é a história de que, ah, eu creio que Deus existe, eu creio que Jesus existe, mas você entregou a sua vida a Ele? Suas finanças, sua casa, sua família, seus pertences, seu passado, suas mágoas, suas lutas, sua inconformidade com o que está acontecendo no país e no mundo, você já entregou ao Senhor Jesus Cristo para dizer, o Senhor está no controle, não eu? E esse passo é baseado no texto que nós lemos, Mateus 11, 28 e 29. Quando ele diz, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo. Sabe aquele fardo, aquela mochila pesada que você está carregando? Deus está dizendo, deixa eu carregar para você. Eu vou lhes dar descanso. Eu sou manso e humilde. Aprendam de mim, é um processo. Aprendam com a pessoa de Jesus. Não é manipulando a Bíblia, estudando a Bíblia com sua profundidade, com sua doutrina e sua teologia, e não seguir aquele que é o autor da Bíblia, aquele que é o Senhor da Bíblia. Nós não seguimos um livro, nós seguimos uma pessoa. O livro nos leva à pessoa, o livro nos revela quem ele é, mas o nosso relacionamento tem que ser pessoal. Por isso que ele diz, aprendam de mim. Lindo isso. Jesus diz, venham a mim. Amados, esse é um convite de Deus. Ele diz, eu vou diminuir o peso do seu fardo. Você vai ter alívio. Você vai sair do atoleiro. Você terá descanso. Você vai ter um renovo. Dá-me o controle, o cuidado da sua vida e veja o que eu vou fazer. Muitos não experimentam milagre porque querem o milagre do mar abrindo. O milagre é deixar Deus controlar a sua vida e você perceber o grande e o pequeno milagre no dia a dia. É poderoso demais. Que oportunidade, não é não? Por que alguém recusaria isso? Alguns de nós já ouvimos antes, mas nada fizemos a respeito. Muitos de vocês já ouviram isso. Aliás, até crentes em Cristo Jesus aceitaram Cristo como Senhor e Salvador e vivem uma vida completamente contrária, incoerente com aquilo que Jesus produz, porque tem o tesouro e não sabe, é filho do rei e vive como um mendigo, tem a eterna herança e vive como alguém que não tem nada. Então, veja só, o que é que lhe impede? É como receber um presente e nunca abrir. Deus lhe deu um presente, você não abriu. Você só recebeu, segurou e não abriu. Então, não é por mágica, de novo. É preciso uma decisão. Abre o presente. Toma posse. Deus diz, eu quero dar a você o presente do alívio, da liberdade, da restauração. E você não faz nada a respeito. Nem abre o presente. Então, o que é que nos impede de dar esse terceiro passo? Gente, é tão importante que eu quero começar dizendo o que é que lhe impede, que me impede, que nos impede de dar esse passo. Para você lidar com isso. Tirar essa trava. Né? É como dizer assim, o que é que você fez de errado ao atolar, para que você não atole de novo? O que é que você está fazendo de errado que você vai continuar atolado aí noite e dia, para que você não faça de novo? Então, primeiro ponto, 5 impedimentos aqui. Primeiro, orgulho. Orgulho. Quando eu não quero admitir que preciso de ajuda. Provérbios 18, 12 diz, a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Orgulho. Quantos de vocês e quantos de nós não gostam de pedir ajuda quando estão perdidos? Sabe quem? Eu. A minha esposa às vezes fala isso para mim. Eu tenho uma excelente noção de distância, de lugar. Eu sou capaz de entrar numa cidade, se eu olhar no mapa, Eu não gosto do Waze, porque eu digo, eu sei onde é, por que, que vai ficar olhando para esse negócio aí? Eu sei onde é, a rua tal, um lugar tal, pum, 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 pum. Mas às vezes eu estou aqui, aí demora muito, ela disse, por que, que você não pergunta? Orgulho. Eu não quero admitir que não sei, porque na maioria das vezes eu sei. Tem gente assim que se identifica comigo? Orgulho, orgulho, orgulho. Olha aí. Então você pode achar que não está pronto para dar esse passo, mas pense que se você não admite que precisa de ajuda, talvez você precisa de uma dose maior de dor. Porque chega uma hora que você cai no abismo, cai no buraco, e aí não tem jeito. Aí você vai gritar por ajuda. Então não espere que a dor aumente na sua vida para você admitir, abra mão. Outro impedimento além do orgulho é a culpa. Você diz, eu acho que eu não sou digno da ajuda de Deus por causa do meu passado e das minhas falhas. Você se acha indigno. Salmo 40, verso 12 diz, porque os problemas que enfrento são grandes demais, meus pecados me atrapalham a visão, são muitos, mais que os fios de cabelo da minha cabeça, por causa deles me sinto fraco e desanimado. Já se sentiu assim alguma vez? Envergonhado. Alguma vez você já se sentiu assim? Você disse assim, eu não quero pedir ajuda de Deus, porque sabe quantas vezes eu já tentei e não deu certo? Quantas vezes eu quebrei pactos e promessas? Eu tenho vergonha por ter errado tanto, e eu não sei se eu consigo me comprometer com o que vem depois. Amados, você está enganado. Não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar. E mesmo as recaídas, mesmo as reincidências, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado foi muitão, a graça e o amor de Deus foi muito maior. Acredite nisso. Deus quer ajudar você. Não permita que o orgulho e a culpa lhe impeçam de você dar esse passo. Deus pode e quer perdoar a sua culpa. Mas tem outro elemento que vem aí para impedir você de dar esse passo. É o medo. Você tem medo de que vai ter que abandonar coisas que você não quer abandonar. Deus parece um estraga prazeres, né? Se eu me entregar a Jesus, eu vou ter que deixar isso, vou ter que deixar aquilo, vou ter que deixar aquilo outro, vou deixar aquilo. Quando eu me converti, que eu entrei numa igreja para abusar do pastor lá e acabei sendo tocado por Jesus, aí a minha amiga da escola disse, agora que você entregou a vida a Jesus, eu soube, né? Agora você tem que ir para a igreja. Eu disse, o quê? Vou nada. Esse negócio de igreja, estou lá fora, vou deixar meu samba, vou deixar a cachaça, vou deixar minha arma, eu vou deixar o futebol, é o quê? É de domingo esse negócio? Não, mas nem pensar, eu ganhava um trocadinho jogando bola, né? À noite ia para os cantinhos tocar meu samba, eu, negócio de crente, os caras vão fazer eu tocar glória e aleluia, eu disse, esquece. Eu demorei um ano para entender. Deus teve que me quebrar uma vez, aí eu fui para a escola bíblica dominical lá. Depois que eu fiquei melhor, fui embora, não quis mais saber, ele me quebrou no mesmo canto, ainda tem a marca aqui. Protusão de L4 e L5. Às vezes Deus tem que fazer isso, né? Ele aumenta a dose da dor para você entender. Então, não tenha medo, Deus não é um estraga prazeres. Deus é o seu último recurso. Você despencou morro abaixo e se agarrou num galho. E Deus está embaixo dizendo, pula, eu te seguro. Você está olhando e dizendo, tem mais alguém aí ou é só o Senhor? Deus é capaz, não tenha medo. Deus é o seu último recurso. Deus é o último recurso. Se Cristo está lhe chamando, por que não se entregar? O que você acha que vai acontecer se você se entregar aos cuidados e ao controle de Deus? Mulher, você pensa que vai virar uma freira? Homem, você pensa que vai virar um monge? que Deus vai tirar de você o prazer de amar, de cuidar, de ser cuidado, de namorar. O que é? Não tenha medo. No medo você diz assim: na verdade eu não quero é que ninguém me controle. Você está brincando, né? Porque você está sendo controlado o tempo todo. Eu acho que Bob Dylan, que tem uma música antiga que diz: você sempre vai estar servindo alguém. Você acha que você não é escravo de ninguém? Você está preso e controlado o tempo todo. A diferença é que você escolhe quem está lhe prendendo. Suas opiniões, a opinião de outras pessoas, as mágoas que você não consegue esquecer, você está preso a elas, seu passado, suas mágoas, seus medos, seus hábitos destrutivos, medos, né? Medo. Não entra ali, não sobe ali, não vai aqui, você está preso. É como o Dominguinhos, né? Que não andava de avião. O homem tinha que andar com aquela sanfona para cima e para baixo, de carro ou de ônibus. Como assim? Medo. Sabe? Aquele medo que te prende. Você está preso a hábitos destrutivos, está preso ao seu passado. Você quer liberdade, é isso? Então, eu vou lhe dizer o que é liberdade. Liberdade é deixar de ser escravo dos seus maus hábitos, das suas falhas de caráter. Você está errando na mesma coisa o tempo todo. Olha a história da sua vida. Vai parar quando? Você é escravo da indolência, da procrastinação, da malandragem, da mentira, do engano. Percebe? Você é um escravo. Liberdade é deixar de ser escravo de seus pecados e falhas de caráter. E se deixar então ser amado e cuidado e guiado por Deus. Isso é liberdade. Ele disse: aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eu ilustro liberdade mais ou menos assim: ninguém em são juízo. Eu moro no nono andar de um edifício. Se eu tivesse filhos pequenos, como eu vi o menininho ali atrás agora há pouco, né, pequenininho, você quer liberdade? Liberdade do mundo hoje é assim: vamos morar no nono andar, sem paredes, sem tela, e deixa a criança andar. Alguém diria: você é doido? Como assim, morar no nono andar, sem paredes, e soltar crianças ali? Vão morrer. Então o pai que se preza faz um muro, põe a tela e deixa a criança ser feliz num cercado seguro. O que Deus quer fazer com você e comigo é exatamente isso. Deus quer te dar sexo seguro, prazer seguro, alegria segura, dinheiro seguro, bem seguro. Ele quer te dar algo que você usufrua na segurança, que em primeiro lugar tem a ver com a sua transformação pessoal. Não é o que Deus vai lhe dar, mas é o que Ele quer mudar no seu coração. Se você se deixa transformar pelo poder do Senhor, é fiel no pouco, Ele te coloca sobre o muito. Mas o cercado de Deus é o lugar da liberdade. Por isso que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a Bíblia que diz isso. Você vai sempre servir alguém. Se é num relacionamento que você está preso, Deus vai consertar, creia. Se é uma ambição, Deus vai moderar isso. Se é um mau hábito, Deus vai lhe libertar. Qual o proveito que um homem tira se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que Deus quer é a sua vida, seu coração, seu centro de decisões. Marcos 8,36 diz isso. Existe algo que tenha mais valor do que a sua alma para você? Dinheiro, mulheres, bebida, conquistas, famas, nomes, o quê? Quando você dá o terceiro passo, aí sim, o terceiro passo é renunciar a tudo, mas aí você entende que nunca viveu tão bem antes, quando você entrega. Deus toma aquilo que você entrega a Ele, e o que Ele faz? Ele muda, adiciona, melhora, tira o que não é bom e lhe devolve de modo a fazer você feliz. Eu não tenho muitas ilustrações na minha vida, senão repetir coisas da minha própria caminhada. Antes de conhecer Jesus, eu tinha a mulher que eu queria, eu tinha o carro que eu queria, eu tinha o dinheiro que eu queria, eu tinha tudo que eu queria. Até pessoas debaixo do controle, se eu apontasse minha garrucha velha de 2 canos. As garotas estavam lá. E quando Jesus abriu meu coração e me fez olhar para uma mulher que não tinha o perfil daquelas garotas, que estudava na mesma escola, na mesma coisa, eram as misses. Aí eu olho para uma que não tinha nada a ver. E eu brinquei outro dia dizendo para vocês que eu estava sentado lá no beach tennis na beira da praia, né? Um coroa de 70 anos de idade. Eu disse, eu vou para casa. Eu disse, eu estou indo agora. É, você vai porque eu vou namorar. Aí tinha umas, né, tinha umas pessoas, tinha mulheres, tinha homens, tinha todo mundo ali. Aí eu fiquei imaginando na cabeça dos caras o que, que eles estavam pensando. Esse cara de 70 anos vai namorar. Deve pegar aí uma menina de 20 e pouco, 30 e pouco. Não é esse o pensamento? Como eu já sabia o que estava no coração, eu disse, eu vou contar um segredo para vocês. A minha namorada tem 67 anos. E eu namoro com ela há 51 anos. Mas cara, que loucura que eu estava fazendo com a minha vida. Então quando eu abri mão daquela gana de homem, de viril, que é um bocado de mulher, só para ficar mostrando o bibelô, tem que ser dessa cor, cabelo daquele jeito, né? Quando eu me entreguei a Jesus, essas coisas apagaram da minha cabeça, da minha mente. Olha o que Deus fez. Não pode ter alguém mais feliz do que eu. A igreja de Jesus, o amor de Jesus, o cuidado de Jesus, tudo que eu tenho visto acontecer na minha vida, porque eu abri mão de quê? De uma carreira, da aviação, do militarismo, do empresariado, tudo isso. Não que eu fiz para ser pastor e porque Deus me abençoou porque eu sou pastor, mas porque eu abri mão daquilo que eu tinha posse, daquilo que eu tinha medo de largar. Mas foi preciso um passo. E esse é o passo da entrega. É preciso confiar em Deus para experimentar a vida que só Ele pode oferecer. Esse é o verdadeiro milagre. Então, o que, que me impede de dar esse passo? Orgulho, culpa, medo ou preocupação? Você às vezes corre o risco de pensar assim, se eu decidir, todos os problemas serão resolvidos. Espera aí, não é assim. E mais ou menos, acho que foi em 1963, o presidente americano Kennedy disse, nós vamos lançar um homem à lua. 6 anos depois, o feito aconteceu. Mas pensa quantas coisas deram errado até lá. Pense em quantas coisas tiveram que ser experimentadas, como o próprio Elon Musk está fazendo, lançando seus satélites por aí. Sobe um a cada 2 meses, sei lá, 3 meses, mas tem uns que explodem. Então presta atenção, restauração é um processo. Paciência. Quando decidimos comprar essa propriedade aqui em 1998, éramos um punhado de pessoas sonhando e tomando decisões que afetariam o nosso futuro. Quando decidimos construir a tenda, essa comunidade aqui acreditou numa decisão, mas não foi sem luta, não foi sem guerra, não foi sem ameaças, não foi sem o descrédito de pessoas que achavam que nós viríamos para cá e essa igreja iria se acabar. Mas Deus, ao longo dos anos, foi confirmando a sua vontade. Você não tem que resolver todos os problemas antes de tomar essa decisão. Quando eu entrego a minha vida aos cuidados e ao controle de Cristo, ainda algumas dúvidas vão permanecer, algumas perguntas vão permanecer, algum sofrimento, alguma luta ainda vai acontecer. Olha o apóstolo Paulo, ele era um homem inteiro, um homem soberbo. E de repente, quando ele entrega a vida a Jesus, ele fica cego, ele não sabe para onde vai, ele tem que ser carregado pelas mãos. Que coisa! Porque Jesus queria quebrar o seu orgulho. E mesmo depois disso, o apóstolo Paulo andou com um espinho na carne todo o tempo. E talvez você vai caminhar com algum espinho aí, que Deus vai permitir que você caminhe para que você entenda que é pela graça, não é pelo seu mérito. Deus vai lhe deixar limitações na vida, até aquele dia glorioso da ressurreição, e lá pronto, vai estar tudo 100%. Então não tenha medo, não deixe que o orgulho, a culpa, o medo, a preocupação quanto ao futuro, afaste você da mais importante decisão da sua vida hoje. O mais importante é decisão seguida de um processo. Você decide e agora prossegue, submetendo dia a dia ao processo de restauração. Existe uma história da guerra americana, na Segunda Guerra Mundial, que os americanos estavam tentando conquistar algumas ilhas do Pacífico que estavam sob o controle dos japoneses. E eles fizeram duas táticas. A primeira tática era começar um bombardeio para amaciar o inimigo. Vai jogando bomba lá até amaciar. Não vai matar, não vai conquistar, não vai fazer nada. Mas eles começaram só de longe, ataca. Aí a segunda tática era a tentativa de conquistar um pequeno território da ilha. E essa conquista de mais ou menos 20 mil metros quadrados numa daquelas ilhas era chamada cabeça de ponte. Isso não indicava a conquista da ilha total, mas eles agora estavam ali dentro, agora eles estavam na ilha, agora eles tinham um reduto, ora eles avançavam, ora eles recuavam, até que tomaram a ilha toda. A cabeça de ponte na sua vida é você entregar os cuidados da sua vida a Jesus, deixa Ele entrar, e a santificação, o crescimento vai acontecendo gradativamente. A conquista já é dele, mas você tem que acreditar no processo. Terceiro passo é Deus estabelecendo uma cabeça de ponte, um ponto de apoio na sua vida. É o nascer de novo, é a conversão. É o Lázaro ressurreto, agora tem que tirar as ataduras para ele começar a andar. É o processo de santificação, paciência, restauração, um dia de cada vez. Não tenha medo. É quase aquela história, segura na mão de Deus e segura, deixa Ele te conduzir. Quando eu caminhava com minhas filhas nas dunas, as mãozinhas pequenas, né, elas iam, daqui a pouco soltava a mão. Criança quer soltar a mão do pai e da mãe, né, rapidinho, né? Aí eu segurava nas mãos dela e tem hora que elas largavam, mas o meu amor por elas jamais permitiu que elas soltassem da minha mão quando havia perigo real. E Deus vai fazer isso com você. Segura na mão dele. Tem hora que parece que ele não está segurando, mas ele sabe, na hora certa, ele vai te abraçar. Ele vai cuidar de você. Se você tropeçar, ele vai te levantar. Por isso 1 Pedro 5,7 diz, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de você, Ele está cuidando de você. O último impedimento para o passo 3, além de orgulho, culpa, medo, preocupação, é dúvida. Quando eu quero crer, mas minha fé parece pouca. Eu falo com muita gente, e eu ouço pessoas, amigas, não evangélicas, sabe, eu acho que eu não tenho tanta fé. Na Bíblia tem um homem chamado Jairo. Ele veio falar com Jesus e disse, eu sei que o Senhor pode curar pessoas. Minha filha necessita ser curada, Senhor. Jesus disse, se você tiver fé, ela será curada. Mas Jairo era um homem honesto. E ele disse, Senhor, eu tenho muitas dúvidas. Eu quero crer. Ajuda-me na minha incredulidade. Jesus disse, isso é suficiente. Sua fé é deste tamanho? Suficiente para Deus. Interessante, né? Que ele diz assim, eu lhe asseguro, se vocês tiverem em fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Mateus 17:20. Sabe por quê, amados? Presta atenção, que é outra coisa que nós herdamos de um romanismo, um catolicismo deturpado em termos de conhecimento da palavra de Deus. E as pessoas acham que o grande trunfo para a restauração, para a vida eterna, é fé. Não é fé. Fé é um instrumento. De novo, o automobilismo me ensina isso, e vocês que dirigem carro e andam de bicicleta sabem muito bem. O que é que te faz não cair num precipício? É a sua fé no pedal? É a sua fé no guidão? Você que anda de moto, é isso? Quando você aperta, quando você pisa, você está exercendo o quê? Fé. Mas não é essa fé que te faz ficar longe do precipício ou do perigo. É o equipamento do freio. Porque eu já pisei e falhou. Não tinha óleo, pastilha ruim, vitrificada, e eu me lasquei. Me lembro descendo com um jipe meu, quando eu era menino, num barranco enorme, lá vem, a rural do meu pai, aliás. E eu exerci toda a fé do mundo, descendo o barranco, opa, vem na velocidade, moleque, né? A velocidade, quando eu pisei no freio, com toda a fé, anda com fé, eu vou, com fé não costuma falhar. Falhou. Então, o essencial não é a fé, é em que ou em quem você deposita a sua fé. E só tem um que nunca falha: Jesus. 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 Entende? Por isso, ó, você pode dizer para as pessoas: Pedro era legal, Paulo era legal, João era legal, Maria era legal, todos esses, né? Mas quem de verdade nunca falha? Jesus. Todos esses que os homens olham, adoram, depositam a sua fé em relação ao presente e ao futuro, todos esses confiaram em Jesus. Por isso que Maria dizia: façam tudo o que Ele mandar. Porque só Ele é aquele em quem você pode confiar. O que freia um carro não é a força que se emprega no pedal, mas a confiabilidade do freio. Uma pequena fé num Deus grande produz grandes resultados. Então não permita que o orgulho, a culpa, o medo, a preocupação, a dúvida o impeçam de dar esse passo. Vamos chamar um vídeo para a gente ouvir um testemunho de hoje.
Olá, meu nome é Wesley, sou um discípulo amado do Senhor Jesus Cristo, vivendo um processo contínuo de restauração, vivendo um dia de cada vez. Eu lutei com a drogadição, procrastinação e várias outras mazelas, mas limpo isso só por hoje. Cheguei aqui através da VEPMA, é um sobre a pena alternativa, né, que foi um fórum que funciona aos domingos, nas segundas. O meu tempo de pena custei há 2 horas, há 2 anos, né, realmente. Só que eu vinha para ir para a igreja, assinava, ficava 2 horas e ia para casa. Mas hoje eu sei o que eu que é para me fazer, né, para me cumprir o horário, e estou bem aqui na IBC. Quando eu cheguei aqui no CR, eu me senti muito feliz, grato pela oportunidade, né, de servir, de acolhimento. E estou bastante, bastante feliz. A minha área de luta, nos grupos de apoio, né, que tem uns grupos, eu fui me adequando depois. Não era fácil para mim compartilhar, né? Mas depois eu fui me entregando minhas vontades e colocando a doença para fora. Foi bastante maravilhoso para a minha restauração, para a minha caminhada, né? Porque o CR, para mim, eu não vivo sem o CR. Para mim, todas as segundas-feiras, para mim, é impactante. No meu batismo, para mim, foi algo do outro mundo, né? Foi eu nasci de novo. Eu não entregava a minha vontade, né? Eu era de torcida organizada, mas eu decidi entregar isso na cruz, né? O passo da entrega. Estou vivenciando isso no grupo de passos. E sou grato por me batizar na NBC. Na comunidade, né? Geralmente, eu não era conhecido como meu nome, né? Tinha um apelido. Meu apelido era Miau. Mas hoje, eu tenho um nome. Meu nome é Wesley. É, na igreja, né? Eu participo do meu GR. Meu GR é bastante maravilhoso para mim, na minha caminhada de restauração. Meu GR me acolhe assim como eu sou, com os meus defeitos de caráter. Quando eu estou mal, o meu GR me dá uma palavra de conforto, me alegra, me dá uma motivação, né? Para tudo na vida tem uma solução. É, eu pensava que não tinha jeito, eu pensava que eu estava no fundo do poço, ia morrer ali no fundo do poço. Mas através do CR, fui deixando as minhas vontades de lado e fazendo a vontade de Deus. Hoje eu entrego na cruz, através do CR, aqui é a minha restauração. Olá, meu nome é Wesley. É, eu cheguei aqui para cumprir uma pena e fui absolvido por Jesus.
Vocês entendem quem é esse rapaz? Líder de torcida organizada. Imagina o envolvimento desse rapaz aí dentro da comunidade. Veio para cá para cumprir pena. Como nós temos tantos outros aqui dentro dessa igreja. Essa igreja é singular. Acho que é por isso que o diabo não gosta. Que nós temos pessoas aqui cumprindo pena. O juiz manda que eles cumpram pena aqui dentro. E eles vêm para cá e recebem o amor de Jesus no sorriso de vocês, no abraço. E olha o que Deus fez. Olha o que Deus faz. É? Olha o que Deus faz. Hoje de manhã eu estava ali, dei um abraço no Wesley. Ele está aí? Deixa eu te dar um abraço. Outro. Aleluia. Então vamos lá. Como é que você dá esse passo? Primeiro, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Eu preciso ser salvo do atoleiro de erros, de uma vida que sempre repete a mesma coisa, a mesma história. Uns dizem, você, ele não tem jeito. Ah, é assim mesmo. Ah, ele é diferente dos outros. Sempre tem uma pecha, sempre tem algo. E você lá dentro faz isso com você mesmo. Não tem jeito. Mas você precisa, hoje, gritar por socorro, pedir ajuda. Você pode dizer hoje, eu compreendo que eu preciso de Jesus na minha vida. Como diz Atos 16:31, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua casa. O que significa isso? Significa lançar-se nos braços dele, pula. Será que isso é suficiente? Claro, Jesus é capaz. Em segundo lugar, você precisa aceitar a palavra de Deus como padrão para a sua vida. Tem um manual. Um manual. Não é o mundo, não é a internet. Não são as redes sociais. Não é o coach. Não é o que você arrumar. É a palavra de Deus. Deus é o seu, é o autor da Bíblia. E ele tem o manual do fabricante, foi ele que nos fez. Quando é que dá errado? É quando você não usa o equipamento de acordo com o manual, usou errado. E Deus sabe como nós seres humanos deveríamos funcionar. E aqui está o manual. Então não estranhe se sua vida não funciona direito, porque você não segue o manual. Pois toda escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver, segundo Timóteo 3,16. Em terceiro lugar, você deve aceitar a vontade de Deus como estratégia e alvo para a sua vida. Não a tua vontade, não a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Gente, isso nós precisamos praticar todo o tempo. Checa se o que você quer e se o que você está fazendo é de acordo, está de acordo com a vontade de Deus. Tem um velho ditado que diz: hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Começa agora. E é verdade, como é que você vai viver hoje? Quais são suas escolhas hoje? O rei Davi respondeu a essa pergunta no livro de Salmos, quando ele disse: eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade, é o melhor para nós. Nem sempre parece o melhor, mas é o melhor. Você lembra que nós descrevemos a vida cristã como uma decisão seguida de um processo? Esse processo envolve conhecer e viver a vontade de Deus na minha vida. Então você tem que a cada manhã dizer assim: Deus, estou disposto a fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, quando for necessário. Eu nem mesmo tenho que compreender, pois estou vivendo a minha vida nos teus termos, pois tu me fizeste por uma razão. Tu tens um propósito e eu desejo realizar esse propósito para o qual me fizeste. E a vontade de Deus vai se tornar sua estratégia, minha estratégia de vida. Em quarto e último lugar, para a gente fechar, aceita o poder de Deus como a sua força. É real, gente. O poder de Deus é real. Você não experimenta porque você não larga o controle. Filipenses 4,13 diz: eu posso todas as coisas no meu Deus que me pede, aliás, que me dá forças. O texto diz: porque eu posso fazer todas as coisas que meu Deus me pede com a ajuda de Cristo, que me dá a força e o poder. Eu não preciso mais depender da minha própria força. Eu estou conectado com Deus. Eu não preciso mais subir o morro. Eu fui para uma conferência e tive a oportunidade de andar num teleférico. É muito legal você subir uma montanha sentado, né? E o motor vai te levando. Eu não preciso suar, não preciso subir, não preciso. Deixa ele te levar. Quando o poeta diz: deixa a vida me levar, a gente diz: deixa Cristo nos levar, nos conduzir. Jesus disse à sua igreja lá em Apocalipse 3:20. Lembra, esse texto ele fala para a igreja. Ele diz assim: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e nós vamos comer, cear juntos. Isso é o que Jesus diz à igreja. Mas eu posso usar isso como uma ilustração daquilo que Deus está querendo fazer na sua vida. Eu estou batendo na porta da sua vida. Batendo quer dizer ele quer entrar. Mas Jesus é um cavalheiro, ele não vai arrombar a porta, ele não vai derrubar a porta. E o passo 3 significa abrir a porta. Aquela chave que abre a porta é a sua vontade. Eu decido me render aos cuidados e ao controle de Jesus. Pessoal do louvor, pode subir, a hora é essa, né? Eu quero fazer um convite a você para entregar a chave, né? Tossem, eu decido, não sei como vai ser, não importa o que eu vou perder, o importa é que eu vou entregar o controle da minha vida ao Senhor. Eu aceito que só Jesus é capaz de me tirar desse atoleiro. Chega, você já levou essa pecha de ser isso, ser aquilo outro, você já se conformou com isso, já se tornou um escravo disso. Essa não é a sua identidade real. Jesus pode lhe devolver a real identidade agora. Eu quero convidar, se tem alguém aqui nesse auditório ou na internet que gostaria de tomar essa decisão e dizer: hoje eu entrego a minha vida a Jesus, para que Ele assuma o total controle. Tem alguém aí? Levanta a sua mão onde você está. Deus te abençoe, cara. Glória a Deus. Tem mais alguém? É preciso coragem. Tem mais alguém lá? Lá? Está vendo? Glória a Deus. É um passo de coragem. Lembra como você já decidiu por muitas coisas na frente de tanta gente? E as pessoas lhe aplaudiam. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias. Aliás, sexta-feira. Ele dizia: eu preciso sair dessa vida. Para todo lugar que eu vou, com pessoas até de bem, é só bebida, é só bebida, é só bebida, é só futilidade, eu não aguento mais. E ele estava como que num atoleiro, dizendo: eu preciso sair disso. E nós falamos do amor de Jesus, e ele disse: é isso que eu quero Jesus. Coragem, né? Tem mais alguém aqui para dizer: hoje é meu dia, eu quero me entregar a Jesus? Deus te abençoe, amado. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, estou vendo lá, glória a Deus. Oh, festa, festa na presença do Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém, mais alguém? Coragem para dizer: hoje é meu dia, Deus te abençoe, querido. Glória a Deus, aleluia. A decisão não é por esta igreja, certo? A decisão não é por esse pobre pecador aqui. Você está dizendo: eu quero Jesus. É Ele que está dizendo: vinde a mim, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero convidar a todos vocês que fizeram essa decisão a virem aqui à frente. E eu quero convidar você que é crente em Cristo Jesus, que está carregando esse fardo. Me lembrei de uma ilustração, né, do cara que era kamikaze, e ele disse assim: eu já fui em 30 missões de kamikaze. Ora, você foi, mas você não... você foi, mas não foi. Que se você fosse um verdadeiro kamikaze, você estava morto, você não estava nem aqui para contar a história. Então tem gente que gravita no meio do povo de Deus, conhece a igreja de Jesus, diz que é da IBC, diz que tem Cristo como Senhor e Salvador, mas nunca fez uma entrega. E talvez hoje você possa fazer aquele segundo passo, vamos dizer assim: eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, meu Senhor, mas eu nunca, aliás, meu Salvador, mas eu nunca fiz uma decisão para que Ele fosse o dono, o Senhor da minha vida. Eu quero convidar você também, crente em Cristo Jesus. Você leva o nome de Jesus e você tem pechas na sua vida. Tem coisas que parece que lhe caracterizam. E você tem que dizer: basta, eu não quero mais. Eu quero ser livre nesse meu amado Jesus. E aí eu entrego a chave dessa área escura para o Senhor. Então vem, você que já entregou sua vida a Jesus, pode vir aqui à frente. E você que é crente em Cristo, que já entregou a sua vida, quer também dizer: hoje eu quero Jesus como meu Senhor, meu dono, dono dessa área, essa área escura, essa área que não dignifica o nome dEle. Venha aqui à frente, irmão, pode vir, sai do seu lugar e venha.